Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 24 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Bruno Arte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado com chuva no Vaticano. Neste momento, na Praça São Pedro, temperatura em torno dos 15 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. A vida da graça segundo o Espírito foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência de hoje na Praça São Pedro. As virtudes teologais são o grande antídoto para a autossuficiência, disse Francisco. Papa e os apelos por Ucrânia, Oriente Médio e Myanmar. Como respondo a Nossa Senhora que bate a porta? Com coragem, diz Francisco, numa mensagem enviada à paróquia de São Timóteo em Termoli, região italiana de Molise, que recebe a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Vaticano, 6 mil netos com seus avós vão encontrar o Papa no sábado. Cardeal Sérgio da Rocha conversa conosco sobre o Cenóbio, o Conselho de Cardeais, que esteve reunido na última semana com o Papa. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você e hoje a Igreja recorda São Fidélis de Sigmaringen. Fidélis nasceu em Sigmaringen, na Alemanha, em 1578. Capuchinho, com profunda vida contemplativa, foi apóstolo da evangelização e da catequese na Suíça. Conhecido como filósofo e advogado, dedicou-se totalmente em iluminar as consciências e rechaçar as doutrinas que combatiam a Igreja de Cristo. Viveu em busca de santidade, tanto é verdade que seu nome, Fidélis, queria dizer fiel. Com a idade de 45 anos, depois de celebrar a Santa Missa, foi iluminado de que a sua hora estava próxima. Então fez uma oração de consagração a Deus e logo em seguida foi preso por homens que queriam que lhe renunciasse à fé. Fidélis deixou claro que não o faria e que não temia a morte. Ajoelhou-se e rezou: meu Jesus, tende piedade de mim. Santa Maria, Mãe de Deus, assisti-me. Assim, recebendo várias punhaladas, derramou seu sangue pela verdade e por amor a Cristo e à sua Igreja. Seu martírio ocorreu em 1622, na Suíça. A audiência geral com o Papa Francisco nesta manhã na Praça São Pedro. Mariângela Jaguraba.
A vida da graça segundo o Espírito foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Dando continuidade ao ciclo de catequese sobre vícios e virtudes, o Santo Padre lembrou sua reflexão na semana passada, centrada nas virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Segundo Francisco, estas quatro virtudes pertencem a uma sabedoria muito antiga, que precede o cristianismo. Já antes de Cristo, se pregava a honestidade como dever cívico, a sabedoria como regra das ações, a coragem como ingrediente fundamental para uma vida que tende para o bem, a moderação como medida necessária para evitar sermos dominados pelos excessos. Esta herança da humanidade não foi substituída pelo cristianismo, mas colocada em evidência, valorizada, purificada e integrada, sublinhou o Papa. Há, portanto, no coração de cada homem e de cada mulher a capacidade de procurar o bem. O Espírito Santo é dado para que quem o acolhe possa distinguir claramente o bem do mal, ter a força para aderir ao bem evitando o mal e, assim fazendo, alcançar a plena autorrealização. O Papa sublinhou que no caminho rumo à plenitude da vida, que pertence ao destino de cada pessoa, o cristão goza de uma assistência particular do Espírito de Jesus Cristo. Ela realiza-se com o dom de três outras virtudes puramente cristãs, que são frequentemente mencionadas juntas nos escritos do Novo Testamento.
Questi atteggiamenti fondamentali che caratterizzano la vita del cristiano.
Estas atitudes fundamentais que caracterizam a vida dos cristãos são a fé, a esperança e a caridade. Os escritores cristãos logo as chamaram de teologais, pois são recebidas e vividas na relação com Deus, para diferenciá-las das demais chamadas de cardeais, pois constituem o pivô de uma vida boa. Essas três são recebidas no batismo e vêm do Espírito Santo. Ambas, combinadas em muitas reflexões sistemáticas, compuseram assim um maravilhoso setenário, que é frequentemente contrastado com a lista dos sete pecados capitais. De acordo com Francisco, enquanto o risco das virtudes cardeais é o de gerar homens e mulheres heróicos na prática do bem, mas no fim das contas sós, isolados, o grande dom das virtudes teologais é a existência vivida no Espírito Santo. Segundo o Papa, o cristão nunca está só. Faz o bem não através de um esforço titânico de compromisso pessoal, mas porque, como humilde discípulo, caminha atrás do Mestre Jesus. Segue adiante no caminho. Os cristãos têm as virtudes teologais que são o grande antídoto para a autossuficiência. Quantas vezes certos homens e mulheres moralmente impecáveis correm o risco de se tornarem, aos olhos de quem os conhece, presunçosos e arrogantes, sublinhou Francisco. De acordo com o pontífice, este é um perigo contra o qual o Evangelho nos alerta bem, quando Jesus recomenda aos seus discípulos: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.
La superbia è un veleno potente.
A soberbia é um veneno poderoso. Basta uma gota para arruinar uma vida inteira caracterizada pelo bem. O bem não é apenas um fim, mas também um caminho. O bem precisa de muita discrição, de muita gentileza. Acima de tudo, o bem precisa despojar-se daquela presença por vezes demasiado incômoda que é o nosso eu. Segundo Francisco, para corrigir todas estas situações que às vezes se tornam dolorosas, as virtudes teologais são de grande ajuda. São especialmente assim nos momentos de queda, porque mesmo aqueles que têm boas intenções morais, às vezes caem. Todos nós caímos na vida, porque todos nós somos pecadores. Assim como quem pratica diariamente a virtude, às vezes comete erros. Todos erramos na vida e a inteligência nem sempre é clara, a vontade nem sempre é firme, as paixões nem sempre são governadas, a coragem nem sempre supera o medo. Mas se abrirmos nosso coração ao Espírito Santo, ele reaviva em nós as virtudes teologais. Então, se perdermos a confiança, Deus reabre-nos à fé. Se estamos desanimados, Deus desperta em nós a esperança. Se o nosso coração está endurecido, Deus o suaviza com o seu amor, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
E os apelos do Papa pela Ucrânia, Oriente Médio e Myanmar. A guerra é sempre uma derrota. Raimundo Lima.
Na audiência geral desta quarta-feira, 24 de abril, na Praça São Pedro, mais uma vez ressoou alto e forte um enésimo apelo do pontífice pela paz no mundo. Saudando fiéis e peregrinos de língua italiana, Francisco pediu orações pela Ucrânia e Myanmar e demais países em guerra, lembrando os jovens soldados que perdem a vida.
O pensiero va alla martoriata Ucraina, alla Palestina, Israele, al Myanmar, che sono in guerra in tanti altri paesi. La guerra sempre è una sconfitta. I che guadagnano di più sono i fabbricatori delle armi. Per favore, preghiamo per la pace.
Nossos pensamentos vão para a atormentada Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar, que estão em guerra, e muitos outros países. A guerra é sempre uma derrota, e os que mais ganham são os fabricantes de armas. Por favor, oremos pela paz, oremos pela atormentada Ucrânia. Ela sofre muito, muito mesmo. Jovens soldados vão para a guerra morrer. Oremos. Ainda um pensamento particular do Papa pela Palestina e Israel, pedindo orações pelo Oriente Médio, por Gaza, e que Palestina e Israel sejam dois estados.
E preghiamo anche per Medio Oriente, per Gaza. Si soffre tanto lì nella guerra. Fra la pace fra Palestina e Israele. Que sejam dois estados.
E oremos também pelo Oriente Médio, por Gaza. Ali se sofre muito na guerra. Pela paz entre a Palestina e Israel, para que sejam dois estados, livres e com boas relações. Oremos pela paz.
E o Papa envia uma mensagem para a paróquia de São Timóteo em Termoli. Essa paróquia vai acolher a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Andressa Collet.
Um evento de graça, definiu o padre Benito Giorgetta ao apresentar a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que chega no próximo sábado a Termoli, cidade litorânea adriática da província italiana de Campobasso, região de Molise.
Voi siete di festa? Porque avete una visita importante.
Em preparação a essa importante visita, como o próprio Papa antecipou, foi divulgada nesta quarta-feira uma mensagem em vídeo de Francisco à comunidade da paróquia de São Timóteo.
Ci visita la Madonna. E la Madonna entra nella diocesi, entra nella parrocchia, entra nelle vostre case, entra nelle vostre famiglie. Ma è molto educata la Madonna, non irrompe, no. Pum, pum, bussa alla porta.
E Nossa Senhora entra na diocese, entra na paróquia, entra nas suas casas, entra nas suas famílias, mas é muito educada Nossa Senhora, não entra de repente, não. Pum, pum, bate a porta. Cada um de vocês deve responder. Ela bate a porta do seu coração, da sua consciência, da sua casa, da sua família. Você pode dizer, entra, entra, entra. Ou você pode dizer, mas hoje não posso, volto amanhã. E pode dizer o mesmo amanhã. E por isso, cuidado, esse hoje não, amanhã sim. E amanhã sim, depois de amanhã não.
Estate atenti.
O Papa Francisco insistiu sobre o cuidado ao responder a Nossa Senhora quando ela bate a porta da nossa casa. Neste final de semana, lembrou o pontífice, ela estará chegando de helicóptero. Segundo a programação oficial, será recebida com a saudação dos tradicionais lenços brancos, o badalar dos sinos por toda a cidade, além do som das sirenes dos barcos de pesca do porto. Após a cerimônia de boas-vindas, haverá a liturgia da coroação e a procissão em direção à igreja de São Timóteo, acompanhada da banda de música dos policiais. Em seguida, a programação prevê a entronização do simulacro e a lâmpada mariana será acesa para iniciar a celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano Gianfranco De Luca. Assim, Nossa Senhora está conosco, disse o Papa, e com a sua presença irá bater a porta das famílias, dos lares e dos nossos corações. Serão quase 10 dias de peregrinação do simulacro em Termoli e Francisco questiona no vídeo como iremos responder quando ela bater a porta. Com coragem, enfatizou o pontífice, porque Deus perdoa tudo.
Quando te bussa a porta do cuore, é avanti, madre.
quando ela bate a porta do seu coração é: entra, mãe, a senhora conhece melhor do que eu as coisas que fiz, os problemas que tenho. Abrir a porta para Nossa Senhora.
Abrir a porta à Madonna.
Promover o diálogo entre as gerações e valorizar a terceira idade nas esferas social e cultural. Esse é o objetivo do evento A Carícia e o Sorriso, que no próximo sábado, 27 de abril, na Sala Paulo VI, vai reunir 6 mil avós, idosos e netos com o Papa Francisco. O encontro, promovido pela Fundação Etá Grande, que, inspirada nos valores cristãos e evangélicos, quer promover e garantir os direitos da pessoa idosa e os respectivos deveres da comunidade, foi apresentado na manhã de segunda-feira na Sala de Imprensa da Santa Sé. Com a iniciativa, queremos dar uma nova visão da terceira idade, disse Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, que não é um descarte, um fardo, mas um recurso e não está desconectada de todas as outras idades da vida. Queremos começar por aqui, porque o patrimônio da terceira idade pode ser redescoberto, dando a palavra aos avós e netos, entre os quais existe uma harmonia especial, uma cumplicidade e uma dimensão afetiva que não existe entre as outras gerações. Os idosos devem entender que ainda podem dar muito, acrescentou o prelado, explicando que na Itália, por exemplo, há 14 milhões deles, mas para eles não há pensamento político, econômico, religioso ou cultural. E se o Papa, com um ciclo de 19 catequeses, indicou como viver a terceira idade e criou a festa dos avós, enquanto o Estado italiano, com a Lei 33 de 2023 sobre a reforma da não autossuficiência, se comprometeu a reorganizar a assistência aos idosos, a esperança é que também em outras nações a atenção às gerações mais velhas possa crescer. A dimensão da terceira idade torna-se decisiva para reiniciar, através do vínculo com os netos, o calor com as outras gerações, observou Dom Paglia. Avós e netos são as duas gerações extremas que não podem viver sem aquelas intermediárias. Trata-se de um magistério que os adultos e os jovens devem ouvir. O encontro com o Papa Francisco também quer conscientizar as pessoas sobre as atividades da Fundação Etá Grande, que coloca a pessoa com suas necessidades e fragilidades no centro da reflexão sobre idosos e pretende sugerir políticas em favor dos idosos nas áreas de trabalho, cultura e formação, saúde pública, proteção econômica, envelhecimento ativo e integração social. Queremos tentar humanizar o mundo com afetividade para que possamos nos curar do isolamento e da solidão, disse Mário Marazziti, da Fundação Etá Grande, acrescentando que na Sala Paulo VI, Dom Paglia e o ator italiano Lino Banfi vão refletir e dialogar sobre a relação entre avós e netos. O evento será dividido em vários momentos. O cantor italiano Albano também irá participar, como também o coro da Diocese de Roma, dirigido por Marco Frisina. Em seguida, o Papa deve chegar para ouvir o testemunho de 3 idosos e 3 netos. Aos jornalistas presentes na sala de imprensa, Lino Banfi falou sobre a sua regeneração Banfi, sua presença na opinião pública como o avô da Itália, que também, por meio de sua amizade com o Papa Francisco, l'abuelo del mundo, o avô do mundo, está valorizando a terceira idade.
Nos últimos dias 15 e 16 de abril, na Casa Santa Marta, foi realizada a reunião do Conselho de Cardeais. Com o Papa, estavam presentes os cardeais que fazem parte do Conselho e o seu secretário. No dia 15, prosseguiu a reflexão sobre o papel da mulher na Igreja, para a qual contribuíram com suas reflexões a irmã Regina da Costa Pedro, da Congregação das Missionárias da Imaculada, que trouxe histórias concretas e o pensamento de algumas mulheres brasileiras, e a professora Estela Morra, que leciona na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. O dia 16 começou com o relatório do cardeal Mário Greque e do Monsenhor Piero Conda sobre o atual sínodo, e prosseguiu com uma reflexão sobre a implementação da Constituição Apostólica Praedicat Evangelium nas cúrias diocesanas, e se concluiu com os relatórios de cada cardeal sobre a situação social, política e eclesial em suas regiões de proveniência. Mas sobre os trabalhos do C9, nós conversamos com o participante do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
Primeiramente, queria expressar a alegria de poder levar ao Santo Padre pessoalmente a oração e o abraço do Episcopado Brasileiro. O Papa Francisco sempre expressa de maneira muito carinhosa o seu apreço pela Igreja no Brasil, pelos bispos do Brasil, pelo povo brasileiro. E não foi diferente dessa vez. Tive a ocasião de levar a ele, também ele recebeu a mensagem que o Episcopado endereçou a ele, mas de pessoalmente levar ali o abraço, o carinho, a gratidão, primeiramente dos irmãos bispos, mas de muita gente que me pede para transmitir ao Papa a sua saudação, o seu abraço, a sua oração. Então, sem dúvida que o fato desta reunião do grupo do Conselho de Cardeais ter ocorrido durante a Assembleia da CNBB reforça ainda mais a nossa comunhão com o Papa Francisco, nossa comunhão com o sucessor do apóstolo Pedro. E nós sempre procuramos estar unidos a ele, mas sem dúvida que um momento como esse, de colegialidade episcopal, é também uma ocasião privilegiada de unidade com o Papa Francisco e, sem dúvida, de sinodalidade, porque queremos estar unidos à Igreja no mundo inteiro, mas fazemos isso através da nossa unidade com o nosso querido Papa Francisco. As reuniões desse Conselho de Cardeais, elas dependem sempre do próprio Papa. A temática nós procuramos tratar juntos, discernir juntos, mas sem dúvida que é o Santo Padre quem define a própria pauta dessas reuniões, e sempre buscando o bem da Igreja. São questões que nos ajudam a pensar a própria missão da Igreja no mundo de hoje, a Igreja que está voltada para o que acontece não só no interior das nossas comunidades, mas a Igreja aberta, a Igreja voltada para os problemas que afligem a humanidade hoje, como, por exemplo, a questão da paz tão necessária nas várias partes do mundo. Então, eu digo que a reunião que nós tivemos em Roma foi uma ocasião privilegiada de manifestar nossa unidade com o Papa Francisco. E ele fez questão, sobretudo quando eu estava retornando, que eu precisei retornar pouco antes do final da reunião, o Papa insistia neste abraço ao Episcopado e ao povo brasileiro e a sua bênção a todos nós. Já tive a oportunidade de transmitir, através da presidência da Conferência Episcopal, este abraço afetuoso do nosso querido Papa Francisco.
Dentro do C9, alguma pergunta também dos senhores cardeais sobre a realidade do Brasil? Como é que está a Igreja? Como é que está o Brasil?
Nós tivemos a graça de contar com o secretário de Estado aqui conosco, como nosso pregador, o cardeal Parolin. E ele participa do grupo, ele estava presente e foi bom demais, né? Foi muito bom o testemunho dele, que apreciou muitíssimo a nossa Assembleia, a acolhida generosa que afirma ter recebido de nós bispos, do povo brasileiro. Claro que queríamos ter recebido ele melhor do que conseguimos, mas foi bom demais contar com ele aqui, e foi muito bonito lá no Conselho de Cardeais o testemunho dele. Eu já tinha dito logo no início a gratidão nossa a ele, falei ao Papa que nós estávamos muito agradecidos, que foi bom demais contar com a presença do secretário de Estado. E a presença do cardeal Parolin aqui em Aparecida também foi expressão dessa nossa unidade com o Papa Francisco. Foi uma forma de publicamente expressar esta unidade que, graças a Deus, nós procuramos cultivar o máximo possível na Conferência Episcopal. Então, foi realmente um conselho de cardeais muito especial, porque além de acontecer durante a Assembleia dos Bispos do Brasil, Assembleia da CNBB, ocorreu também com a presença do nosso secretário de Estado, do Cardeal Parolin. Então, isso tudo é motivo de ação de graça a Deus, de gratidão ao nosso Papa Francisco, ao nosso Episcopado, particularmente à presidência da CNBB, que muito se empenhou para que nós pudéssemos ter aqui a presença do Cardeal Parolin orientando o nosso retiro, o nosso dia de oração e reflexão.
E os parabéns ao Papa na festa de São Jorge, na Casa Santa Marta ou pelas redes sociais, orações e manifestações de afeto e gratidão a Jorge Mário Bergoglio, que ontem, 23 de abril, dia da memória litúrgica do mártir que leva o seu nome, recordou então São Jorge. A mensagem também do presidente da Itália, Sérgio Mattarella: os apelos oportunos e urgentes do Papa Francisco são sementes fecundas de justiça e paz para crentes e não crentes. Muitas pessoas enviaram à Casa Santa Marta os melhores votos ao Papa, felicitações vindas também de fora, especialmente no mundo virtual, das redes sociais, como dissemos, de onde várias pessoas expressaram afeto e gratidão ou assegurando as suas orações a Francisco com a simples palavra: que Deus o proteja. Com essa última informação, chegamos à conclusão do nosso espaço desta quarta-feira, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.